Senhor presidente, senhor relator, eu quero começar registrando a forma como o Delcídio Amaral, nosso relator, tem conduzido esse debate. Um debate muito difícil, que são os interesses legítimos do Pacto Federativo e a necessidade de resolver um grave problema que são os incentivos fiscais que o Supremo Tribunal Federal já os declarou inconstitucional e que está agora modulando o seu alcance. E se nós não construirmos uma saída organizada para essa questão dos incentivos fiscais, vamos assistir o mesmo processo que tivemos no Fundo de Participação dos Estados, que nos trouxe um desgaste muito forte e a necessidade de uma aprovação num cenário muito desfavorável. E também a questão dos precatórios, em que hoje temos um conjunto de estados com muita dificuldade para honrar a decisão do Supremo Tribunal Federal com os precatórios. Portanto, nosso senador Delcídio Amaral, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela forma como conduziu, a paciência em ouvir e construindo uma mediação para que possamos aprovar os três grandes instrumentos: a resolução, a criação dos fundos de compensação do ICMS, das perdas dos estados e da infraestrutura, e também a lei complementar, que vai tratar da renegociação das dívidas e o instrumento legal que nós precisamos construir para a convalidação dos incentivos fiscais concedidos de 1989 para cá e os seus efeitos para o futuro. Eu tenho recebido, nobre relator, um conjunto de informações do que isso representaria a não convalidação dos incentivos concedidos e que na região Nordeste tem um grupo legítimo visitando os estados, mostrando o que isso representará. Eu sei da sensibilidade de Vossa Excelência, a clareza do que isso representa, e nós precisamos de que na resolução que Vossa Excelência está relatando, na eficácia e na vigência dessa resolução, esteja incluído a validação da convalidação dos incentivos concedidos e também a aprovação desse instrumento. Nós trabalhávamos inicialmente para que esse item fosse aprovado junto com a lei complementar que está na Câmara e que tem o deputado Eduardo Cunha como relator. Tem sido levantado nos últimos dias uma preocupação se é possível fazer a validação por lei complementar ou se teria que ser quebrando a unanimidade do CONFAS ou por emenda constitucional. Esse é um debate que nós deveríamos reunir os líderes dessa casa com os líderes da Câmara sobre a coordenação dos dois presidentes. Se nós caminharmos para a tese de que é preciso ter uma emenda constitucional, está em andamento a emenda do comércio eletrônico, que poderíamos fazer ali, em que já foi feita a sua admissibilidade na CCJ da Câmara, está sendo construído a comissão especial e nós podemos ter uma tramitação rápida na Câmara, a sua vinda para o Senado e com o texto acordado ser votado antes do final de 2013. Portanto, eu acho que esse é um caminho que nós poderíamos trilhar para que possamos dar toda a segurança aos 26 estados e ao Distrito Federal na convalidação dos incentivos fiscais. Quero também adiantar de que os efeitos da medida provisória 599, aquela medida provisória só pode andar uma vez aprovado esta resolução com essas condições, para que nós possamos ali modular tanto o fundo de compensação das perdas do ICMS, como também o fundo de investimento. E quero aqui registrar de que no Nordeste nós temos algumas experiências no processo de industrialização e de diminuição das desigualdades. Nos anos 70, no início dos anos 80, o incentivo ele era dado na infraestrutura das nossas indústrias e também no fortalecimento da sua tecnologia. Registro aqui o polo metal mecânico do meu estado do Ceará, que está consolidado e com um desempenho significativo na nossa economia. E tivemos, a partir da metade dos anos 80, com a fragilização da Sudene e da economia brasileira, o incentivo passou a ser feito na comercialização da produção. E no início dos anos 90, quando o estado do Ceará e outros estados enfrentaram este processo, nós passamos a ter a ida de algumas empresas. Lembro muito bem da empresa Yamaco, que é coreana, chegou ali em 93. Nós comemoramos como uma grande empresa e era uma grande empresa. Terminado a fase do incentivo fiscal na comercialização da produção, a empresa saiu do Ceará e passamos todo esse período com aquela infraestrutura, com aqueles galpões abandonados, e só agora com a universidade que nós instalamos naquela região, que trata da relação com os países da língua portuguesa, esses galpões estão sendo adaptados para ser sala de aula. Portanto, esta experiência do incentivo na comercialização da produção não traz tecnologia e nem dá segurança na manutenção das empresas. Mas nós precisamos trabalhar com essa realidade. O que foi feito, precisamos manter, mas ter clareza de que o que dá efetivamente segurança a um parque industrial é infraestrutura, é investimento em tecnologia e, particularmente, da qualificação da mão de obra. Por isso, quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução, nos dá segurança na convalidação dos incentivos fiscais, e a validade desta resolução seria após a complementação das votações no Congresso Nacional. Por isso, temos certeza que vamos chegar a bom termo e amanhã, após o início da discussão e a sua encerramento, queremos votar e aprovar essa resolução, que é muito importante para todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Último senador inscrito, senador Ciro Miranda.
Será que os últimos serão os primeiros?
Senador Romero Jucá e senador Randolfo vão falar depois do senador Ciro Miranda por um breve Roraima e Amapá. Senador Ciro Miranda.
Senhor presidente Lindenberg, amigo dileto, senador Delcídio do Amaral, a quem saúdo nesse momento pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. Entendo as pressões que Vossa Excelência vem tendo. Quero saudar aqui o nosso ilustre governador Marconde Perillo, que não está aqui por acaso. Largou todos os seus compromissos, sei de sua agenda hoje, um dia pesado, várias audiências, decisões importantíssimas hoje estão passando no meu estado, no nosso estado, e ele aqui veio para lutar pela sobrevivência, senador, pela sobrevivência. Eu começo dizendo, senhoras e senhores senadores, todos são iguais perante a lei. Nós queremos manter essa igualdade. Hoje eu vi aqui do senador Humberto Lucena dizendo que os incentivos fiscais não atraem.
Humberto Lucena,
perdão.
A memória dele. Homenagear a saudoso senador.
Mas também, senador paraibano. Mas também é do Nordeste, perdão. Humberto Lucena. Que
senador
hoje,
Armando Monteiro, está atento.
Atento.
Não deixa passar uma.
É porque ele sabe que eu estou chegando perto do estado dele. Eu estou chegando em Recife. Eu estou chegando perto do restaurante Leite. Mas ele nos disse hoje aqui que os incentivos fiscais não atraem empregos. Se não fosse uma saída espetacular do governo federal, do então presidente Lula, para atrair a Fiat, que usou um dispositivo que tinha uma empresa que fabricava chicote, não é de bater em Chico e Francisco, mas chicote de velocímetro, onde a Fiat se acoplou a esse instrumento e só ela... Somente em Pernambuco que seria possível a instalação da Fiat. Aplaudo essa medida, porque tinha visitado muito o Norte e Nordeste e via Pernambuco ficando para trás. Porto de Sauípe é necessário, não adianta. Agora, em detrimento do Ceará, e o Ceará não pode fazer a mesma coisa, eu não vou mais nem defender o Centro-Oeste, eu vou defender o Ceará. Eu vou defender as diferenças entre São Paulo e o interior do Piauí, o interior de Goiás. Eu vou comparar minha cidade, São José do Rio Preto, com uma cidadezinha lá do Cariri, muito igual. Eu vou comparar Ribeirão Preto com uma cidadezinha lá no fim da Bahia, quase esquina com o quintal Sergipe. Não podemos fazer isso. É desumano. Emprego é sinônimo de dignidade e vida. Não existe programa assistencialista melhor do que a dignidade ao emprego. É a porta de entrada. Você faz o assistencialismo e dá a entrada. Senhor Deus, senador Delcídio, nós temos divergências aqui nesta casa, discordo totalmente quando diz... Discordo não, concordo quando diz que ouviu todos os governadores e todos os secretários. Mas o senhor está vendo aqui que não existe uma voz uníssona. Nós estamos aqui totalmente divergindo. A grande maioria não querendo perder o pouco que tem. O nosso estado, o Centro-Oeste, o seu estado, o Norte e Nordeste serão os grandes perdedores. O maior, quem ganhou com os incentivos fiscais foi São Paulo e Paraná. E eu explico. Abrimos os jornais na década, já falei isso para Vossa Excelência, na década de 70 e 80, e dizia: São Paulo tem mais nordestinos do que paulista. Era o êxodo. Agora eu desafio que o senhor pegar, e fizemos um levantamento dos últimos 15 anos, se São Paulo perdeu população, Paraná perdeu população, Rio Grande do Sul perdeu população, não. Perdeu o ICM? Não. Todos cresceram dentro da média brasileira. Então não está acontecendo nenhum desastre. Não é um jogo que alguém está perdendo. Eu quero dizer o quanto importante isto é na vida do brasileiro. O comércio está inserido nesse contexto. Bobagem, queremos separar. Podemos sim ter algum tipo de tratamento, um pouco diferenciado, mas não deixá-lo de lado, de maneira nenhuma. Então, eu não entendo hoje, politicamente, o que o governo federal quer fazer com essa divisão. Ele vai descontentar 17 estados da federação. Nós estamos com uma inflação que já furou o centro da meta. Nós estamos com um PIB do ano passado que não chegou a 1%. E nós vamos desindustrializar os países. Nós vamos inchar o ABCD. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Que a arrecadação desses municípios são maiores do que muitos estados do Norte e Nordeste. Apelo para o seu coração. Apelo para que o senhor fique atento ao que nós vamos reivindicar. E nós estamos aqui com duas emendas, a 19 e a 20. Uma delas faz uma ousadia, que eu acho que seria assim meio que salomônica. É trazer a alíquota não de 7 para 4, mas de 9 para 4. E daqui a 10 anos, vamos examinar novamente a realidade brasileira. Hoje ela não nos permite que nós tomamos esse... Eu não estou, mesmo convalidando, eu não aceito votar 7 para 4 para o meu estado. Nunca, senhor. Senador Delcídio Amaral, o senhor é um homem inteligente. O senhor tem uma sabedoria acima da média. Olhe para os pobres.
Senador Ciro.
Olhe para o seu estado.
Muito acima.
O gás tem que ter 12%.
Senador Ciro.
A Zona Franca de Manaus tem 12%.
Vamos garantir.
Mas o Centro-Oeste, Norte e Nordeste não pode ficar desistido.
Senador Ciro.
Pois não.
Lembra a Vossa Excelência da necessidade da equalização da alíquota do comércio, que para nós significa perda de 40 mil empregos.
Acabei de falar isso e também foi exaltado aqui por alguns senadores que representavam no seu estado mais de 35 mil empregos.
Muito obrigado, Ciro Miranda, por uma breve consideração do senador Romero Jucá e depois do senador Randolfo.
Senhor presidente, pode marcar os 30 segundos. Quero elogiar o trabalho do senador Delcídio, dizer que o debate é importante. Quero agradecer a atenção e o atendimento à emenda número 5, que descentraliza a industrialização na Amazônia, criando, efetivando os polos de industrialização nas áreas de livre comércio. e dizer ao senador Delcídio que é fundamental o compromisso do governo para a votação em plenário da convalidação dos incentivos para trás e os prazos para frente, os prazos futuros. Nós vamos cobrar essa posição na votação de plenário para que a liderança do governo e o governo possa confirmar essa posição. Nós vamos votar favoravelmente ao relatório, senhor presidente. Essa é a posição.
Muito obrigado, senador Romero Jucá. Senador Randolph Rodrigues.
Procurarei ser tão objetivo quanto foi o senador Romero. Cumprimentar o senador Delcídio pelo conjunto relatório, por acatar a emenda já citada, a emenda número 5, porque constitui uma equalização do desenvolvimento da Amazônia. Eu estava ouvindo anteriormente a exposição, muito bem colocada, da senadora Vanessa, sobre como surgiu a Zona Franca de Manaus. A ideia de Zona Franca de Manaus e de áreas de livre comércio são polos regionais de desenvolvimento, em virtude de uma situação histórica, de uma necessidade que a Amazônia e que os estados da Amazônia cumprem, que é a preservação ambiental. Por isso, a necessidade desses institutos. E, em decorrência disso, a emenda do senador Romero estende os mesmos princípios, os mesmos critérios em torno da Zona Franca de Manaus para as demais áreas de livre comércio. Além do mais, não falando só como amazônida, mas falando como brasileiro, esse tema, senador Delcídio, não queria estar na sua pele. Não é um tema simples, mas é um tema necessário para o Brasil. Eu creio que Vossa Excelência terá a sabedoria necessária de conseguir de hoje para amanhã, na votação, equalizar as diferentes reivindicações e temas que tem aqui, mas queria cumprimentar a Vossa Excelência por ter a coragem de se dedicar e tentar ajustar um tema central para o nosso país. Essa resolução, para concluir, presidente Lindenberg, não é também separada da MP-599, que tem a relatoria do senador Walter Pinheiro. Por isso que é fundamental, esse é um debate difícil, mas é fundamental ser por todos nós enfrentados, ressalvando as necessidades regionais, ressalvando, dando as garantias que os estados precisam com eventuais perdas, mas é um debate que precisa coragem e tem a necessidade de ser enfrentado. Eu quero me cumprimentar a Vossa Excelência e me colocar ao lado do relatório apontado por Vossa Excelência e na condução que Vossa Excelência com certeza dará de hoje para amanhã para resolver, equalizar os problemas que venham a ter com o conjunto dos estados da Federação Brasileira.
Muito obrigado, senador Randolph. Com a palavra, o nosso relator, senador Delcídio Amaral.
Meu presidente, senador Lindenberg, senadores, senadoras, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, viu? Mas eu queria fazer algumas observações. E eu anotei aqui e ouvi atentamente cada senador e senadora. Eu queria fazer algumas observações que eu entendo como pertinentes e que, de certa maneira, vão pautar o meu posicionamento com relação às emendas apresentadas. E, evidentemente, aquelas emendas que não foram acatadas pela minha relatoria, isso não impede que os senadores e senadoras façam destaques na sessão de amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Algumas emendas elas já foram incorporadas ao relatório, então, algumas emendas foram até rejeitadas porque já tem o seu contraponto no próprio substitutivo, outras foram aceitas, ou melhor dizendo, acatadas, porque vem de encontro ao entendimento desse relator que aperfeiçoou o texto de certa maneira, facilitam a discussão, debate e votação dessa resolução, e outras que vão ser rejeitadas em função dos princípios que nortearam essa resolução. A primeira observação que eu gostaria de fazer, seguindo aqui a sequência, com relação ao senador Requião, que, através do, dos seus comentários, manifestou a preocupação com as premissas de aprovação dessa resolução. Quero aqui registrar que esse comentário é absolutamente pertinente. Muitos aqui disseram das preocupações dos estados, principalmente em aprovando a resolução de número 1, como é que ficariam as convalidações, que o pano de fundo dessa grande discussão é principalmente a convalidação e que deu origem a essa guerra fiscal que hoje nós pretendemos, ou que ao longo das próximas semanas nós pretendemos encerrar com esse conjunto de medidas que foram aqui já listadas por vários senadores e senadoras. Com relação à observação, às observações do senador Requião, e eu não poderia deixar de registrar aqui, aquilo que o senador Requião colocou diverge um pouco das discussões que fizemos com o governo do Paraná. Eu vou dar um exemplo aqui específico, as medidas do Simples no Paraná, né? Isso, segundo o secretário Rauli, eles refletem perdas de mais de 2 bilhões de reais. É importante registrar que nós estamos fazendo uma discussão da federação. Às vezes, questões específicas dos estados ou, eventualmente, até disputas políticas, nós não podemos levar em consideração, do ponto de vista de distorcer por completo um projeto, que é um projeto de país com todos os seus, as suas virtudes e os seus defeitos, como muitos senadores e senadoras aqui apontaram. Eu queria também registrar a fala da senadora Vanessa Graziottin. Manaus, a Zona Franca de Manaus, é um projeto específico de um país, onde optou-se por um modelo, vis-à-vis com um comprometimento de sustentabilidade, de conservação ambiental. E é por isso que nós mantivemos no nosso relatório, por ser uma modelagem ímpar, especialíssima, nós mantivemos no relatório os 12% da Zona Franca de Manaus. É importante registrar também aqui a fala do senador Ferraço. O senador Ferraço apresentou várias emendas, que depois eu vou resumir aqui, mas absolutamente eu estou de acordo que, se não ocorrerem salvaguardas para aprovação dessa resolução e o atrelamento desses projetos a essa resolução, evidentemente, nós não teremos êxito na aprovação da resolução. Como o próprio senador Ferraço disse, essa é a joia do tesouro, talvez o start de todo esse processo, especialmente dos demais projetos que tramitam no Senado e na Câmara. Concordo em absoluto com o problema da Lei Candir. Eu fui relator do Orçamento Geral da União e todo ano o Orçamento Geral da União é um grande problema, especialmente na definição da Lei Candir. E nós não podemos pestanejar com relação aos fundos, como disse o senador Ferraço, tanto o fundo de compensação como o fundo de desenvolvimento regional. E acho que o projeto encaminhado pelo senador Paulo Bauer e relatado, e que será relatado aqui logo após essa discussão, será lido pelo senador Armando Monteiro após essa discussão. Ele vem ao encontro das preocupações do senador Ferraço, ou seja, a segurança jurídica que mais do que nunca foi aqui manifestada. É importante destacar também que o senador Ferraz, com relação à resolução 13, ela não faz parte dessa discussão e, portanto, ela fica... eu não vou acatá-la, porque isso foi o resultado de uma série de audiências públicas, debates e votações aqui ocorridas na Comissão de Assuntos Econômicos, a despeito de concordar com Vossa Excelência de dificuldades quanto à regulamentação e o que, que isso tem gerado nos estados. O senador Humberto Costa, ele também toca nessa preocupação que o senador Ferraço apresentou, o senador Requião também, são os condicionantes para a aprovação dessa resolução. É muito importante também essa questão dos fundos, que já foi aqui abordado pelo senador Ferraço. E ele fez um comentário, mas isso se reflete na medida provisória 599 ou no projeto de lei complementar, que é a diferenciação desse Fundo de Desenvolvimento Regional para aqueles estados que efetivamente vão usar desse mecanismo para diminuir as desigualdades regionais. Citou também a convalidação do senador Wellington, e é importante registrar que projeto assemelhado é relatado pelo deputado Eduardo Cunha, que já apresentou seu relatório na Comissão de Finanças e Tributação e foram pedidas vistas na semana passada com relação a esse relatório. E não podia deixar de destacar um comentário muito pertinente do senador Humberto Costa, falando de muitos investimentos do governo federal nas unidades da federação. Não só os projetos de inclusão social, mas também os projetos de infraestrutura e, mais especificamente, o programa de aceleração do crescimento. Portanto, isso é muito pertinente. O senador Flecha Ribeiro, não podia aqui deixar de destacar essa questão de um tratamento igualitário de 12% para toda a região norte, e ele fez as observações relativas à emenda, por mim acatada, do senador Romero Jucá, mas nós não poderíamos estender esses 12% para todos os estados do norte, mas abrir pequenas exceções, que foram as exceções dadas às emendas do senador Romero Jucá, até porque nós não estamos num relatório para atender uma região ou outra. Esse relatório é um relatório complexo, porque se você atende numa ponta, desatende a outra. Portanto, nós temos que... É um relatório do possível, apesar de eu entender as razões absolutamente lúcidas e claras aqui apresentadas pelo senador Flecha Ribeiro e as distorções relativas à Lei Candir, que é um verdadeiro pesadelo para todos os estados brasileiros e especialmente para um estado exportador como é o estado do Pará. Senador Eduardo Braga, eu vou passar aqui muito...
Senador Delcídio.
Muito rapidamente.
Vossa Excelência permite um comentário?
Senador Flecha, acho que a gente...
Delcídio, eu estou desde cedo aqui...
Senador...
Se a gente, nós poderíamos, para ler o nosso relatório...
Não tendo sido acatado, senador, aí amanhã Vossa Excelência poderia pedir o destaque para que nós votássemos e aí nós faríamos as argumentações necessárias.
O destaque está solicitado, mas eu vou manter a palavra com Vossa Excelência para Vossa Excelência continuar respondendo os questionamentos dos senhores senadores.
Muito obrigado, senador Flecha. É importante também, nas palavras do senador Eduardo Braga, a defesa, muito pertinente, que embasou a manutenção do meu relatório com relação à Zona Franca de Manaus. E é importante essa preocupação com a convalidação, que é o pano de fundo de todo esse projeto que foi elaborado, que é a convalidação dos benefícios. Isso é motivo da maior preocupação pelos estados da federação e nós temos uma espada de Damocles na cabeça, que é a vinculação, é esse efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal para todos os estados brasileiros. E uma observação que o senador Eduardo Braga aqui fez, que também é muito importante, essa discussão ela não se encerra aqui na CAI. Essa discussão ela vai ocorrer também no plenário do Senado. Portanto, no plenário do Senado também, nós teremos a oportunidade, inclusive, de fazer valer muitas opiniões aqui que não necessariamente serão acrescidas ao relatório, aceitas pelo relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós não terminamos aqui esse debate vai a plenário. E uma coisa importante também, a resolução aguardará os demais projetos, porque essa vinculação é fundamental, que é a preocupação muito pertinente do senador Eunício Oliveira, líder do PMDB e Lúcio senador do Ceará, porque senão ela fica sem efeito, essas coisas todas se compartilham. Portanto, a resolução ela não avançará no plenário se as demais etapas não acontecerem. O senador Luiz Henrique, ele propõe uma readequação no processo de transição, adotando a mesma data para todas as regiões e unificando em 4%, o que diverge da minha, do meu relatório, de se adotar 7x4. 7 para a indústria. E importante registrar que, mesmo se atendendo isso, e alguns senadores aqui falaram que isso distorce a proposta e o objetivo maior de unificar as alíquotas, esses 7% da indústria representam somente 5% das transações. O restante do Brasil, as demais transações, 95% das demais transações ficarão em 4% obedecido esse regime de transição. Com relação ao senador Wilder Moraes, ele propõe a manutenção das atuais políticas adotadas pelo Estado de Goiás. Eu acho pertinente as alíquotas internas. As alíquotas interestaduais não caberiam a esse propósito, portanto, eu não concordei com essa emenda. É importante destacar também, e o senador Wilder assim o comentou, essa diferenciação de alíquota do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, ela, de certa maneira, e outros senadores aqui disseram, ela, de certa maneira também, senador Inácio, ela compensa a diferença logística que os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm. Ou seja, é um ganho levando em consideração as perdas que a logística promove na comercialização dos produtos produzidos nessa região. Quando eu vi o senador Aloysio falar de agropecuária, uma coisa é logística no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por mais que existam também deficiências. Outra coisa é nas nossas regiões, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, as dificuldades são muito maiores. Não estou negando que ocorram dificuldades em outras regiões mais desenvolvidas. Também queria registrar aqui a questão dos comentários do senador Inácio Arruda. Esse é um tema complexo, então há divergências, há convergências, e nós já vivenciamos isso quando aprovamos a resolução 72 dos portos, que foi uma resolução relatada pelo senador Romero Jucá, extremamente complexa, difícil. E essa é uma resolução difícil também. Portanto, mostra as disparidades e a importância de a gente ter uma cautela, uma prudência grande para tentar chegar no possível. Eu não entro aqui na questão dos temas automotivos, porque o senador Eunício e o senador Inácio Arruda foram bastante convincentes nas suas argumentações. Senadora Lúcia Vânia também, senadora que eu acatei várias emendas, total ou parcialmente, Eu apenas não compreendi a questão do comércio eletrônico que Goiás perde, muito pelo contrário. A PEC do comércio eletrônico é exatamente para recuperar as perdas dos estados. E esse projeto está lá na Câmara e faz parte, inclusive, desses projetos todos que vão tramitar conjuntamente para a gente fechar uma série de iniciativas fundamentais para a Federação Brasileira. Ela também insiste com relação à MP599, a maneira de funcionar dos fundos, essa estratégia que foi aqui por muitas vezes citada, com relação ao funcionamento, inclusive em função das preocupações que o senador Ferraço aqui apresentou com relação ao projeto de resolução 72. O senador Aloysio Nunes também falou sobre isso. Eu quero só registrar o seguinte: o projeto de resolução 72, ele teve semanas para ser implantado, senador Romero Jucá. Nós, para o Fundo de Compensação, Fundo de Desenvolvimento Regional, nós vamos ter 5 anos. 5 anos. E importante, com as notas fiscais eletrônicas absolutamente operando na sua totalidade e as inscrições fiscais digitalizadas. Portanto, nós teremos, isso não é uma vulnerabilidade desse projeto, nós teremos 5 anos para compor essa regulamentação. Portanto, não há nenhum risco com relação a nós definirmos uma estrutura madura de funcionamento. É importante também aqui registrar, agora do senador Álvaro Dias, foi feita uma defesa de uma alíquota de 12%, mas o Paraná sempre trabalhou com 7. Então, talvez eu não tenha compreendido muito bem os argumentos do senador Álvaro Dias. A outra coisa também, já em função dos meus comentários sobre a Zona Franca de Manaus, eu queria deixar registrado aqui que o gás natural é arrecadação, não é guerra fiscal. Nós precisamos separar muito bem o que é arrecadação do que é guerra fiscal. O gás natural é arrecadação, não é guerra fiscal. Há um erro de uma avaliação de conceito que eu não concordo.
E já foi preservado na resolução da Guerra dos Portos.
Inclusive na resolução dos portos, muito bem lembrado, já foi preservada e aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo plenário do Senado Federal.
Vamos deixar esse debate fora.
É importante registrar aqui agora os comentários do senador Eduardo Suplicy. Eu concordo que o objetivo maior era unificar as alíquotas e que São Paulo não concorda. Essa é uma bandeira de São Paulo de muito tempo, os 4%. Mas essa proposta é a resolução do possível. Do possível, para a gente caminhar efetivamente para um novo cenário tributário no país, acabando de uma vez por todas com a guerra fiscal e contribuindo para baixar a carga tributária. Portanto, as chances da economia rodar muito mais e do Brasil se beneficiar dessa proposta agora em análise é irrefutável, é indiscutível as consequências desse projeto. Portanto, eu até compreendo a posição do senador Eduardo Suplicy, até porque esse é um desejo de São Paulo de reduzir tudo a 4%, como também foi o desejo de São Paulo não aprovar, usando a unanimidade do Confaes, os incentivos nos demais estados da federação que nos levaram a essa situação de absoluto desconforto com a inconstitucionalidade dos incentivos na maioria dos estados brasileiros. Senador Aloysio Nunes também bate na mesma tecla. Eu já citei aqui os 7%, que representam 5% somente das transações. O restante, mantidos os 4%, nós temos 95% das transações em 4%. A modelagem da Zona Franca de Manaus, eu também já aqui falei. Com relação ao senador Eunício, é importante registrar a preocupação do senador Eunício com a validade a partir de 1º de janeiro. Não há dúvida nenhuma, são projetos que todos eles se complementam e a própria resolução vai ficar atrelada. Razão por serem pertinentes, nós rejeitamos, entre aspas, na verdade, a incorporação aqui, Vossa Excelência, as preocupações que Vossa Excelência já havia aqui falado. A questão da unanimidade, os 3/5, senador Eunício, eles estão sendo relatados pelo deputado Eduardo Cunha, que já apresentou o seu relatório de 3/5. Nós tenhamos as condições necessárias de convalidar os incentivos. Senador Mocca, concordo com ele, é um equilíbrio de forças. Nós não podemos comparar alguns estados mais desenvolvidos com outros estados. Muitos estados receberam lá atrás recursos do governo federal que garantiram essa situação muito mais progressista que hoje se encontram do que outras unidades da federação, São Paulo, Minas Gerais e assim por diante. E também a questão do beneficiamento à emenda do senador Mocca, que vem muito de encontro especialmente a várias regiões do país. O senador Sérgio Souza, também, que fala sobre o 7.4 e também, mais uma vez, ressalta que o Paraná é um estado pobre. Eu morei no sul do Brasil, pelo menos na minha época, nunca o estado do Paraná foi pobre. E, novamente, voltou a essa história que o Paraná é pobre. Que diríamos nós, da região centro-oeste, do norte e do nordeste? Questão do senador Agripino Maia, ele cita o PLS 240, mas o PLS vem de encontro aos 3/5 que estão colocados na Câmara e também faz um comentário com relação ao 7.4, estendendo 4% para o comércio. E eu vou cumprir aquilo que assumi em reuniões com os secretários de Fazenda, de manter o 7 para a indústria e o 4 para o restante das atividades. Evidentemente, amanhã o senador Lindbergh, que é o presidente da casa, vai, se senadores destacarem essa questão, isso vai ser votado também. Portanto, essa discussão não encerra por aqui. Não podia deixar de destacar aqui os comentários, por isso a importância de nós aprovarmos, apesar de todas as dificuldades, esses projetos, a dificuldade e o exercício que o senador Walter Pinheiro fez para que, numa situação difícil, nós aprovássemos o FPE, uma vez que o Supremo também julgou o FPE inconstitucional. É importante registrar aqui também os comentários do senador Pimentel no que se refere aos 3/5 e, eventualmente, até o aproveitamento da PEC do comércio eletrônico para ajustar de uma vez por todas essa convalidação dos incentivos. E também o senador Ciro Miranda, com a sua proposta de 9x4, até pelas razões que eu acabei aqui de dizer, de relatar, eu não teria condições de aceitar essa proposta do senador Ciro Miranda. Convém registrar aqui também como muito pertinente o posicionamento do senador Romero com relação à convalidação para trásmente e para frentemente dos incentivos e do senador Randolph. A emenda número 5 do senador Romero, que atende a região norte e que atende, inclusive, as emendas. Como essa emenda é mais ampla, ela torna prejudicada a própria emenda que o secretários de Fazenda dos Estados do Norte apresentaram. E também a defesa do senador Randolph com relação à Amazônia. Portanto, eu vou fazer um resumo muito rápido aqui com relação às emendas. Acato a emenda de número 2, que aperfeiçoou a redação da Zona Franca de Manaus, originadas mais PPB, e o gás já está no substitutivo. A emenda de número 3 também, da senadora Lúcia Vânia, acatada, já incorporada no substitutivo, menção à resolução 95 de 96. A emenda de número 5, do senador Romero Jucá, acatada, haverá ajuste de redação nos termos do substitutivo, que estende a alíquota de 12% para todas as operações realizadas somente nas áreas de livre comércio. A emenda de número 13, da senadora Lúcia Vânia, também acatada parcialmente, acatada na inclusão da modalidade de beneficiamento e rejeitada quanto à alteração que reduz o ritmo intrabloco de modo a chegar em 4% em 12 anos ao invés de 8 anos, que é o que diz o projeto, e no que elimina o parágrafo específico do gás importado. A emenda 14 da senadora Lúcia Vânia, também acatada com ajuste da redação nos termos do substitutivo, de forma a vincular ao quórum de 3/5, já aqui citado, ao invés de vincular ao CONFAS. Nós não poderíamos vincular ao CONFAS, o Senado não pode vincular uma decisão ao CONFAS. Portanto, nós estamos vinculando aos 3/5, que é a votação necessária para se convalidar os incentivos. A emenda de número 16, do senador Moca, acatada com ajuste de redação nos termos do substitutivo para especificar, para fins desta resolução, as operações alcançadas na modalidade de beneficiamento. A emenda 19, do senador Ciro Miranda, acatada.